Boa noite, meus amados. Jesus é bom. O que eu mais amo no nosso Pai é que Ele é livre, né? Para a liberdade foi que o Senhor nos libertou. Eu aprendi cedo que Deus não faz acepção de pessoas. Somos, todos nós somos, irmãos, na casa do nosso Pai, servindo aquele a quem amamos, porque essa é a nossa alegria, esse é o nosso prazer. Nos dedicar a Ele, porque Ele nos amou primeiro, Ele fez tudo por nós, Ele é tudo para mim. Então, nessa liberdade que nós temos no Evangelho, que nada, nada paga. A liberdade de eu ter acesso a você, eu não sou especial, eu tenho acesso a você e você tem acesso a mim. Então, quando eu comecei a andar com Deus, a conhecer as coisas de Deus, eu olhava para os irmãos que eu achava que era grande, né, e parecia inacessível. Eu lembro de uma vez que eu saí daqui do Brasil e fui para uma reunião de Benihim. Vamos atrás de um grande homem de Deus. E chegou lá, cadê Benihim? Benihim não foi, gente. E descobri em Deus que nós temos acesso àquele que é o Pai de todos, que é o Senhor de todos e que Ele é rico para com todos. Eu estava lembrando outro dia com Rita que essa minha prática de ensinar todas as vezes que eu venho é mais recente. Eu sempre aceitei o convite de Rita para vir a Lins. Mas teve um período que eu vim bastante a Lins e não ensinava na igreja. Vocês lembram disso? E essa Rita me castigava em casa. Você tem que falar com a igreja. Eu falei, eu estou ensinando uma coisa diferente para a sua igreja. Você não está vendo ainda. A igreja de Lins tem que aprender. E o que é que a igreja de Lins tem que aprender? Ela perguntava para mim. Que Deus não faz acepção de pessoas. Que não há especiais. Ah, não é porque a irmã Amarilis, não é porque a sua irmã Amarilis veio à sua cidade que obrigatoriamente tem que falar. Então, essa liberdade que nós temos de fazer segundo o que Deus propõe no nosso coração, porque somos iguais, somos chamados com santa vocação. Quantos aqui aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Todos nós. Aceitamos a Ele automaticamente. Você nasceu no corpo como um membro do corpo. Ou você é pastor e está dormindo, não viu ainda. Ou você é evangelista, está dormindo, não viu ainda. Mestre, está dormindo, não viu ainda. Não cresceu o suficiente para ver ainda. Mas o fato de você não ter amadurecido o suficiente lhe torna menor, menos herdeiro do seu pai? O fato de eu ser a quarta filha me torna menos herdeira do que a segunda filha? Ou Marciana menos herdeira do que eu, porque é a caçula? Não é assim que Deus opera. Ele cuida de nós e trata todos nós de igual forma. Como um pai na casa. Então, o filho mais velho tem mais responsabilidades. Por quê? Porque ele está mais amadurecido. Então, o pai não vai cobrar da criança de 2 anos o que cobraria de um filho de 10 anos, não é assim? O filho de 10 anos vai ser ensinado até que ele alcance a maturidade de 22 anos e assim por diante. Então, isso é o que eu mais amo no Evangelho do meu pai, que Benihim e Amarilis são iguaizinhos diante de Deus. Qual a diferença real entre Amarilis e Benihim? O tanto que Benihim busca e Amarilis busca. O tanto que você se entrega e eu me entrego. O tanto que eu obedeço e você obedece. A palavra de Deus diz assim, que muitos são chamados. E quantos escolhidos? Poucos. Sabe por quê? Porque a escolha depende da sua vontade. É você que se faz escolhido. Porque se Deus não faz acepção de pessoas, Ele chamou todos nós. Todos nós respondemos ao chamado, certo? Depois que todos nós chamou, Deus fala, eu quero Keiko. Deixa eu ver mais quem eu vou querer aqui. Deus não faria isso, faria. Então, a escolha, quem faz realmente a escolha de se entregar é você. Paulo nos aconselha dizendo o quê? Rogo-vos, pois, irmãos. Eu imploro, eu rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício. Quem tem que apresentar? Deus? Nós. Acho que é 2 Timóteo ou 1 Timóteo, não sei ao certo, Tiago, eu escuto tanto que eu não sei qual é o livro. Mas eu acho que é Tiago, que fala assim, que na casa, em uma casa, há muitos vasos. Uns para a honra, outros para a desonra. Aí ele acrescenta algo fantástico no ensino. O vaso, aquele que a si mesmo se purifica dessas coisas, será vaso de honra na mão do seu possuidor. Então, Jesus nos chamou a todos nós. Deu uma nova natureza a todos nós. Eu não posso me queixar. Ah, Jesus, Tacal está caminhando mais. Eu não posso me queixar. Ele vai dizer, sim, minha filha, mas eu dei a Tacal que eu dei a você. A mesma medida de fé. Igualzinho. A mesma porção. Então, nos chamou a todos. Nos deu uma nova natureza. Amém. Agora que temos uma nova natureza, nós temos a capacidade... Nós recebemos a nova natureza, todos nós. Agora nós temos a capacidade de receber o Espírito Santo nessa nova natureza para habitar em nós e nos ensinar a verdade. Certo? Todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo? Aí Jesus fala assim, ó, eu vou para o Pai, enviarei para vós outros o Espírito Santo. Quem não é batizado vai sair daqui batizado, hein? Quero todo mundo com a ferramenta afiada. Né, Mário? Hoje nós íamos passando na rua da casa de Mário, e Mário estava na porta, né? Rita baixou o vidro, Mário fez aquela festa, Mário, para o carro, para o carro. Aí nos convidou para ir na casa dele, e tinha uma senhora lá com ele, as meninas me ajudam aqui a ministrar, eu quero dar um presente para ela, o batismo com o Espírito Santo. E a mocinha foi cheia do Espírito Santo, não foi, Mário? Porque Deus é maravilhoso. Ele nos chamou com santa vocação. A nova natureza em Mário. Não tem como não se mover em favor do outro. Mário olhou para aquela moça. Sentiu a necessidade da moça. Sabia do que ela precisava. Queria que ela recebesse o que ela precisava. Isso é a nova natureza de Deus operando em você para beneficiar o outro. Como você mesmo foi beneficiado. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? E você ver a outra pessoa receber a mesma coisa que você recebeu e saber que ela tem a condição de andar na mesma vitória que você anda. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus um dia chamou Pedro e falou, Pedro, vai na casa de fulano, de tal, assim, 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 e ministra para eles. Naquela época, eles criam que os gentios eram diferentes dos judeus. Então, Pedro teve que vencer raciocínios errados, aprender, renovar a mente pelo Espírito de Deus e obedecer a Deus e ir na casa de uma pessoa que ele achava que era impuro. Aí chegou lá, tinha um povo reunido para ouvir a palavra. E o texto diz que falava Pedro ainda, quando todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E ele os ouvia glorificar a Deus em outras línguas. Pedro virou para os acompanhantes dele e falou, gente, como é que nós podemos negar a água para esses que foram receber um dom do Espírito como nós? Não tem como. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para você e vê uma menininha. Ele vê em você a força dele. Jovens, eu vos chamei porque sois fortes. Ele te chamou. Ele tem algo preparado para você, esculpido para você, planejado para você, especialmente para você, sob medida. Vai cair como uma luva. É seu. É uma coisa entre você e ele. Ele não faz acepção de pessoas. Você pode se achar o menor. Você pode se achar o que você quiser achar. Mas a verdade é que você foi achado por Deus e ungido por Deus para fazer a vontade do seu Pai. Porque não há alegria maior do que essa. Vocês precisavam ver a alegria de Mário. A nossa alegria de ver aquela moça pronunciar a linguagem celestial, aceitar Cristo como no abrir e fechar de olhos, como o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde foi. Eu não sei como é que Deus faz um negócio, mas ele me fez novinha. Eu não vi como, não sei como, não me pergunte como, mas ele fez, é milagre. Me ressuscitou dos mortos, me fez assentar em lugares celestiais, me deu vida abundante na minha frente. Aquela menina, eu posso chamar de menina, uma menina aos meus olhos, cheia, com o mesmo espírito, com a mesma natureza, com a mesma capacidade para andar em vitória. Eu já contei isso para alguns de vocês. As minhas avós, tanto materna como paterna, eram lavadeiras. Elas lavavam roupa no rio, não era máquina de lavar, não, para sustentar os filhos. Nós temos um Deus que ama a nossa prosperidade. Ele ama a sua prosperidade. Aquele que sendo rico, ele é rico. Ele é rico. Se fez pobre. Por amor de quem? Apocalipse fala, sabe o quê? Vós, que achais que sois ricos, preste bem atenção, porque vocês são pobres, miseráveis e nus. Todos os homens estão encerrados embaixo da mesma pobreza. A cadeia da pobreza foi arrebentada. A palavra de Deus diz assim: nenhuma condenação há. Agora já, nenhuma condenação há. A maioria das vezes que a gente fala esse versículo, a gente pensa em autocondenação, né? Tipo assim, eu sou ruim, eu não presto, não valo nada. Meu Deus, eu pensei mal de Cici. Meu pai, por que eu falei mal de Cici para Rita? Então, geralmente, quando fala em condenação, a gente pensa em autocondenação. Mas não é isso que o texto está querendo falar. O que, na realidade, o texto está dizendo é: agora que você nasceu de novo, a sentença condenatória que vinha do pecado não tem mais domínio sobre você. Ela foi quebrada, ela foi arrebentada. Por que força? A força do pagamento. E quem pagou a dívida? Jesus pagou a dívida. O castigo que me trouxe a paz de não estar preocupada com amanhã. Concordam? O castigo que me trouxe a paz de que eu sou sarada. O castigo que me trouxe a paz de que eu posso deitar e dormir. Estava sobre ele. Ele pagou o preço. Agora, pois, que você nasceu de novo, nenhuma condenação há. Agora, pois, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês querem ler? Romanos 8, 1, 2. Vamos ler até o 39. Então, vamos ler o que eu acabei de falar. Agora, pois. Amanhã? Ontem? Não, é agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Você foi livre da condenação, da morte. A morte que opera na pobreza foi arrebentada. Tem coisa mais indigna para alguém do que mendigar o pão? Tem coisa mais indigna do que uma mãe com dois filhos na sua porta dizendo: me dá alguma coisa para comer para eles? Isso não é para nós. Falta de recurso não é para nós. Nós somos enriquecidos nele em tudo. Para juntar, porque a pobreza consome nosso coração? Não. Para toda generosidade. Em que aspecto? Em todos os aspectos. Você foi chamado para abençoar em todos os aspectos. Você não dá só dinheiro, você dá tudo. A palavra de Deus diz: sede hospitaleiros. Gente, ser hospitaleiro é difícil. E você não é hospitaleiro só recebendo em casa. Sabia que vocês são hospitaleiros aqui comigo, quando me recebem aqui na cidade? Eu estou hospedada diretamente com Rita, Dona Deusdete, Lila, diretamente. Mas vocês também me recebem. E a palavra de Deus diz: sede hospitaleiros. Porque Abraão, sendo hospitaleiro, hospedou anjos. Eu não sou uma anja, sou só uma filha de Deus. Mas Abraão hospedou anjos. Vai que você hospeda um também. Não é? Ló hospedou anjos. Anjos que veio trazer livramento para Ló. Porque foi hospitaleiro. Deu da comida dele, deu da casa dele, deu do carinho dele. Dá e ser-vos-á? Dado. Avarentinho? Não, dá só um pouquinho de amor. Amarílis deu amor para a dona Deusdete. Quem retribui a Amarílis? Quem é o seu galardoador? Quem é o seu presenteador? Quem é aquele que lhe retribui generosamente, sacudido, transbordante? Quem é? O Todo-Poderoso. Então, deixe a natureza de Deus que está em você fluir de você, porque você é uma nova criatura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para nós. A morte que opera na pobreza não tem poder sobre nós, porque o Senhor nos enriqueceu em tudo. A morte que opera em qualquer condenação aí do diabo não tem autoridade sobre a nossa vida. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Nós temos em nós o espírito de vida. O espírito de vida, o espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Quando o Espírito Santo ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele fez o quê? Deu vida, trouxe da morte para a vida. E nós, juntamente com ele, recebemos a vida dele, a abundância da vida de Jesus. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, da mesma graça, da mesma autoridade, do mesmo poder. Amém? Então, vamos ler mais um pouquinho de Romanos? Nós chamamos Pai. Vamos recomeçar do 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus. Aquilo que era impossível para Vera fazer. Quem fez por Vera? Deus. Aquilo que era impossível para Guiomar. Quem fez por Guiomar? Deus. Aquilo que era impossível para Daniel. Daniel não tinha condição nele de fazer. Numa conversa com os discípulos, Pedro virou para Jesus e falou: Jesus, com essa conversa do senhor aí, não sobrou ninguém para ser salvo. Isso é muito difícil. Quem vai ser salvo? O que o senhor está pedindo é coisa demais para a gente fazer. Perdoar meu irmão que me roubou 7 vezes, ele já me levou não sei nem quantos mil reais. E tornou-me roubar, se eu estou mandando eu perdoar de novo. Aí Jesus falou, não é 7 não, Pedro, é 70 vezes 7. Aí Pedro fala, isso é impossível. E aí Jesus acrescenta, aquilo que é impossível aos homens. Você não tem como vencer o pecado. Ele venceu por você. Ele lhe fez uma nova criatura. Você não é o que você pensa. Você não é o que você sente. Você não é o que você vê. Você é o que Jesus fez de você. Uma nova criatura. Livre das amarras do pecado. Nesse mesmo texto, Jesus fala, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro fala, Senhor, não vai sobrar ninguém. Porque ele entendeu o que Jesus estava falando. Jesus estava falando que é aquele que confia no seu braço forte, confia nas riquezas, confia nos recursos naturais. Aí Jesus replica aquilo que era impossível aos homens. E isso fez Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterará. Aí Jesus acrescenta. Se olhar desejando, já adulterou. Danou-se. Pobrezinho dos homens, tudo botou a mão na cabeça. Falou, e agora, meu pai? As mulheres disfarçou para não botar a mão na cabeça, senão todo mundo ia descobrir que elas olhavam desejando para o outro. Mas o que era impossível para você, isso fez Deus. Venceu o pecado. Venceu a morte. Nenhuma condenação. Satanás não pode prender você na impureza, na imoralidade. Ele venceu por você. Sabe, meus irmãos, eu aprendi a ter coragem de enfrentar as minhas próprias dificuldades. Olhar para ela e dizer, você não tem domínio sobre mim. Escuta aqui, mentira. Você não tem domínio sobre mim. Eu não tenho medo de falar a verdade para minha irmã Vera. Você não tem domínio sobre mim. Isso é a coisa mais difícil para nós, sabia? enfrentar a nós mesmos. De tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. Preste atenção em você. O que está impedindo você de dar um passo adiante? Eu queria tanto, Senhor, oferecer a outra face, mas eu não aguento. Quando eu vejo, eu já voei em cima, já estou nos cabelos. Ai, meu Deus, era para eu oferecer a outra face. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, Senhor, mas quando eu vejo, já estou fazendo. Não se preocupe, filha. Eu te enviei o Consolador, o Ajudador, o Todo-Poderoso. O que pode fazer por você? Somente se entregue a mim. Deixa eu te edificar. Deixa eu crescer dentro de você o suficiente para ser o seu herói, para olhar para a enfermidade e dizer: você não tem autoridade de me consumir. Chikungunya, você não tem autoridade de me manter nessa cama. Eu digo a você: solte as minhas articulações. Vírus maldito, eu te amaldiçoo na minha corrente sanguínea. Nós temos a vida operando em nós. Tenha a coragem. Ser forte e corajoso, a palavra de Deus diz. Seja forte, corajoso. Diga assim: preguiça, você não vai me dominar. Eu tenho força para varrer minha casa? Sim. Eu sou diligente? Sim. Sabe por que sua preguiça maldita? Jesus venceu você na cruz. Os diligentes prosperam. Vê o homem diligente na sua obra, preguiça. Entre os reis será posto, é lá que eu estou. Eu acordo cedo, eu dou ordem às minhas criadas. Não tenho criada, não? Eu acordo cedo, eu lavo os meus pratinhos, eu ponho meu feijãozinho no fogo. Não é? Vença o mal com o bem. Use as armas que o Senhor te deu. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa chorando. Se eu sou chorona normal, imagine eu com raiva. Estou eu lavando roupa, não tinha máquina de lavar, era na escova. Naquele dia, como lá em casa era muita gente, então eu tinha os dias de lavar. Calça jeans, o dia da roupa de cama. Então eu passava a semana inteira lavando roupa, gente. Então naquele dia era o dia dos jeans. Estou eu lavando os jeans, brigando no meu coração, murmurando contra a minha irmã Janimécia. Deus, isso é um absurdo. Ela está me explorando. Eu não vou admitir mais um negócio desse. Isso é um absurdo, meu Deus. Mas ainda assim, lavando, né? Tinha que lavar, senão apodrece. Aí, quando eu estou ali, o Espírito Santo falou para mim assim, desembaraçando, leu para mim Hebreus. Gente, quando Deus falou o versículo para mim, eu vi, eu nunca fui em um porto. Não sei como que é corda de atar navio, mas eu vi umas cordas dessa grossura assim, atando meus pés. Desembaraçando-vos. Quando ele falou essa palavra, eu vi as cordas. De todo o peso, de todo o pecado que tenazmente vos assedia. Fazei, filha, de todo o coração como para o Senhor. O pecado tenazmente nos assedia. Mas eu preciso ceder ao pecado? Ele venceu a morte e o pecado por mim. Eu não preciso ceder. Corra, minha filha, corra. Como é que você corre com a corda deste tamanho nos pés, Daniel? Você pode me responder? Corda de atracar navio. Deus mostrou o tamanho das cordas que estava me atando, de atracar navio. Como é que eu arrebento isso? Hulk? Era a única forma de Deus ilustrar para mim como que aquilo me aprisionava. A murmuração nos aprisiona. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque você está prestando atenção em Alice, em Janimécia. E você sabe onde é que ela estava? Não estava na rua batendo perna, não. Estava lendo a Bíblia e orando. Quando foi um dia, eu me converti da murmuração. Fazia tudo com contentamento. Tomava conta da casa de ponta a ponta. Inclusive o mercado. Ia para o mercado, abastecia a casa, fazia tudo. Mas eu não me sentia mais explorada. Enfrentei a murmuração. Deixei Deus iluminar os olhos do meu coração. Você não precisa ter vergonha. Você não precisa ter vergonha. Doente tem vergonha de médico? Não tem. Você não precisa ter vergonha. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor que te sara em todos os aspectos. E é um dia, um belo dia. Não sei o que foi que aconteceu lá. Eu falei com ela: não, nega, pode ir, eu fico aqui, eu faço o almoço. Liberei ela para alguma coisa, algum evento, alguma viagem de igreja, não sei ao certo. Sabe o que ela fez? Virou para mim e falou: olha aqui, eu estou bem sabendo que você quer fazer tudo para você sozinha crescer em Deus. A partir de hoje, eu vou cuidar da casa, eu vou lavar as roupas. Eu fiquei assim: eu estou lhe impedindo? É você que está me boicotando. É mole? e eu ainda era culpada dela abrir mão. Depois eu perguntei para ela, mestre, por que você deu aquele calandu comigo? Porque Deus falou para mim, você, filha, é que está perdendo. A Marílis está ganhando e você perdendo. Agora, o que ela fazia parecia espiritual, gente. Ela estava lendo a Bíblia, ela estava orando. E o Espírito Santo repreendeu ela. Não era assistindo televisão, ela estava lendo a Bíblia. Ela não tinha deixado de lavar os pratos para ver televisão. Ela tinha deixado de lavar os pratos para ler a Bíblia. Nem tudo que parece ser espiritual é. Deixe Deus iluminar seus olhos. Não invalide a palavra de Deus por suas tradições. Não negligencie o seu marido por suas tradições. Não negligencie sua esposa por suas tradições. Não negligencie o filho por suas tradições. Faça o que a palavra de Deus lhe instrui. A palavra de Deus diz que as mulheres têm que ser boas donas de casa. Amar o marido. Amar os filhos. Ser diligente. Provérbios 31. Tito, Timóteo. Não dada ao vinho. Não fofoqueira. Se vestir com decência. As mais velhas ensinar as mais novas. Agora, esse evangelho, ninguém está interessado. Quem está interessado em lavar prato? E roupa? Na unha? Na escova, pelo amor de Deus. Quem está interessado nisso? Graças a Deus, hoje eu tenho máquina. Porque ele é o Deus que ama a nossa prosperidade. E Deus falou para ela, filha, não adianta você se esconder atrás da palavra. Pratique a palavra. Porque aquele que lê somente, mas não pratica, engana-se a si mesmo. Ela estava enganando a ela mesma. Deus falava, filha, filha, deixa eu te treinar. Ela dizia, não, estou ocupada lendo a Bíblia agora, Jesus. Eu estou igual Marta ou Maria, a dedicada aos pés do Senhor. Eu estou... Aí Jesus falou, não, você não está igual a ela, não. Você está se escondendo, filha. Você está se escondendo. Saia desse esconderijo, filhinha. Para mim, ele não falou, é, realmente, a Maria, você está certa. Mestre, está se escondendo. Ele não falou isso para mim. Ele falou para mim, sai da murmuração. Ela foi repreendida e eu também fui repreendida. Deus teve condição de alcançá-la nesse aspecto porque eu obedeci e saí da murmuração. E ela ficou olhando para mim. Essa Maria está muito um passarinho verdinho cantando por aí. Eu aceitei Jesus por ver Jesus nela. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, eu quero isso. Tinha uma paz sobre ela, uma coisa tão extraordinária que eu nunca vi aquilo. Ela fumava e quando ela aceitou Jesus e nasceu de novo, meus irmãos, aconteceu um milagre extraordinário. Ela simplesmente esqueceu que fumava. A nossa casa estava completamente destruída emocionalmente quando o Salvador, o Rei dos Reis, entrou pela porta. E restabeleceu nossa família, sarou as nossas feridas, nos colocou de pé, nos ajudou a ajudar o nosso pai. Eu lembro de uma vez que ele estava atormentado dentro de casa, irado, nervoso, batendo tudo. Eu fui para o quarto, meu Deus, o que é que está acontecendo com meu pai? Sabe o que é que Jesus falou para mim, Mário? Ele está com medo, minha filha, do dinheiro não dá até o fim do mês. Ele estava irado, tomado pela ira e pelo medo. Por que que Jesus me deu a conhecer que meu pai estava naquela condição, que o motivo dele estar daquele jeito era o medo do amanhã? De posse dessa informação, qual é a minha atitude de uma filha cristã que enxerga além de um palmo à frente do nariz? Se entregar, se apresentar como sacrifício vivo. Na hora eu levantei minha mão, pai, eu te agradeço, porque o meu pai é por cabeça, não por cauda. O meu pai está por cima dessa situação, pai, e não por baixo. O meu pai é o meu provedor, porque o Senhor é o provedor dele. Ele é o cabeça dessa família. Ele é o meu cabeça e o meu provedor. Eu te agradeço, pai. Para ele não há falta de ganho. Aprenda com o seu mestre a orar e a discernir entre o bem e o mal. E tirar proveito da palavra de Deus a seu favor. Senhor, por que que minha esposa está nervosa assim? Ela está com medo, filho. Do seu dinheiro não dá. Por isso que ela está nervosa desse jeito. Vá para o quarto. Pai, eu te agradeço. Porque ela é adornada. Ela é coluna de palácio. Pai, eu te agradeço porque ela é para mim um diadema de graça sobre a minha cabeça. Oh, pai, eu te agradeço porque eu tenho condição de dar a ela tudo o que o coração dela almeja. Ainda, pai, que a beleza dela não está no que é exterior, mas no coração dela, unido ao teu espírito. Pai, eu te agradeço, porque ela tem um espírito manso e tranquilo. Onde está escrito isso, Amarílis?
Na Bíblia.
Aleluia. Pedro, para ser mais específica, 1 Pedro, Provérbios 31. Meu Deus, por que, meu filho está tão amuado dentro de casa? O que está acontecendo? Estão maltratando ele na escola. Ah, é? Estão maltratando ele na escola, Jesus? Pai, eu te agradeço, porque o meu filho é semente bendita, porque o meu filho é abençoado. Satanás, eu te proíbo de perturbar o meu filho no nome de Jesus Cristo. Você está amarrado no nome de Jesus. Você não vai agredi-lo para abrir brecha no seu caráter. Se ponha diante de Deus com a palavra na sua boca. A palavra de Deus diz que ela é espada. Ela é a sua espada. E ela é de dois gumes. E ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do seu coração. Você está conversando com seu marido, Jesus, filha, para de falar assim com seu marido. Você não manda no seu marido. Parece uma conversa boba, doce, você está tentando conduzir seu marido aonde você quer. Se ele está lhe afligindo por falta de entendimento, vá para o marido dos maridos e diz: Pai, eu te dou louvor e te agradeço, porque o meu marido, o meu cabeça, Senhor, também tem um cabeça. Tudo bem que a minha cabeça está coberta, eu não sou uma cabeça raspada. Eu sei, Pai, obedecer sua palavra para que Satanás não se intrometa na minha família, na família que o Senhor me deu. Eu sei, Senhor, reconhecer a autoridade, porque não foi o varão feito da mulher, mas a mulher feita do varão. Eu sei, Pai, que essa é a verdade, mas eu também sei, Pai, que ele tem um cabeça. O varão é o cabeça da mulher e Cristo, o cabeça do varão. Ele é um descabeçado? Não. Eu não sou uma cabeça raspada, nem ele. Todos nós temos cobertura. A cobertura do sangue do Cordeiro. A cobertura da palavra de Cristo. Do Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Que vivifica o nosso corpo mortal, a nossa mente, os nossos pensamentos mortos e errados. Então vá para Deus. Pai, eu te agradeço, porque o meu marido tem olhos que veem. Tem ouvidos que ouvem, Pai, eu te agradeço pela instrução do teu espírito no coração do meu marido. Pai, obrigada, porque o meu marido me ama. Pai, eu te agradeço porque as palavras que saem da boca do meu marido não são para me agredir, Pai, mas para me abençoar, porque o Senhor me coroou de graça e de misericórdia. E eu alcanço honra, Pai, como os poderosos adquirem riqueza. Eu abençoo o meu marido, Pai. A palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o seu lar. Seu marido não é cristão, não tem entendimento, cobre ele com a santidade que você tem em Cristo. Fale a verdade sobre ele. Não estou dizendo aqui para você se submeter a maus tratos, não é isso. Eu estou querendo incentivar você a aprender a vencer o mal com o bem. A mulher mandona está dando calandu, você vai baixar a cabeça e fazer o que ela quer? Deus tem a condição de lhe firmar em justiça sem machucá-la. O nosso Deus é bom. E tem conselho para nós em todos os aspectos. Evangelho é vida de Deus em nosso favor, abundante, nos ensinando tudo, nos fazendo prosperar em tudo. Porque ele nos chamou com santa vocação. Amém? Vamos adorar ele um pouquinho? Pai, nós te amamos e te agradecemos por tua palavra, Pai. Tua palavra doce, que é apta para nos instruir em todas as coisas. Submetemos o nosso espírito, o nosso coração, a nossa vontade à sua palavra, Pai. Ensina-nos no poder do teu Espírito Santo, Pai. Ensina-nos no poder do teu Espírito Santo, Mestre dos Mestres, o nosso Consolador. Pai, nós fazemos a escolha de crer na tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor nos deu o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, que nos ensina toda a verdade. Obrigada por tua palavra poderosa, operando em nosso favor, nos dando graça e glória para andar em vitória, Senhor. Muito obrigada. Tu és o nosso batizador, Jesus. Tu és aquele que nos batizou com fogo. Tu és aquele, Senhor, que nos batiza com fogo. Fogo santo, fogo abrasador, fogo que limpa a eira, Senhor. Te agradecemos. te bendizemos. Nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. Nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Ele nos convidou a uma sala de banquete maravilhosa. Nós temos abundância de pão. Nós temos abundância de alegria, nós temos abundância de amor, nós temos abundância de unção, de sabedoria, de graça, porque nós temos um Deus abundante, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, que nos encheu a boca, nos fartou a boca de bens. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus, nos livrou da morte. E nos deu vida e vida em abundância. Obrigada por tua palavra. Obrigada por sua bondade. Obrigada por seu amor leal, fiel e verdadeiro, que nos conduz, Pai, em vitória e em triunfo. Quando não sabemos fazer, tu és o nosso auxílio. Quando não podemos realizar, tu és a nossa força. Graças te damos, Pai, e louvamos o seu glorioso nome, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. Porque o Senhor é bom, Pai. Obrigada pela semana poderosa na tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus que realiza as obras de nossas mãos. Obrigada, Pai. Te bendizemos e te exaltamos. Te bendizemos e te exaltamos. Nada somos, Pai, e nada temos que do Senhor não temos recebido. Obrigada, Pai, nós te agradecemos e te bendizemos em unidade de espírito, Pai, no nome de Jesus. Amém?